João capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poder fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no meu amor. Amém? Então, hoje de manhã, esses dias, Deus tem assim, falado muita coisa com a gente a respeito, né, de ter consciência, do que é bom, consciência do que deve ser feito, consciência do que é, o que você significa para Deus, né? Ter consciência do que é bom, do que é ruim, ter consciência do que é mal, do que não deve ser feito. E isso faz parte, né, da nossa vida, isso faz parte da nossa vida cristã. Isso faz parte da glória de Deus. Então nós falávamos hoje aqui que Deus, para quê? Qual foi a pergunta que nós fizemos? Quem lembra? Hã? Marquinhos. Por que nós somos importantes para Deus, né? O que mais? Por que nós somos a menina dos seus olhos? Amada, preciosa. Né? O que mais foi falado? Por que nós somos, qual a importância que nós temos para Deus? Por que nós somos importantes para Deus? Né? Aí houve várias respostas. Mas a resposta mais correta, a resposta mais acertada, é aquela que está ali em João 17, né? Quando Deus disse que ele, quando ele disse assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu glorifiquei o Senhor. Eu glorifiquei o Senhor, agora o Senhor glorifica a mim. Glorifica a mim, Pai, com a glória que eu te glorifiquei. Então, o que que Jesus fez? Ele entendeu perfeitamente. Ele entendeu que a palavra de Deus, que o que Deus queria, qual a finalidade de Deus ter criado o homem? Porque Deus, como é que Deus ia existir? Como é que Deus ia, alguém ia saber quem era Deus? Ficaria uma coisa assim muito vaga, muito abstrata. Todo mundo ia falar de Deus, mas ninguém ia conhecer Deus. Seria necessário que alguém mostrasse que Deus existe. seria necessário que alguém desse um testemunho de Deus. Então, até então, uns imaginavam que era o sol, outros imaginavam que era a lua, outros imaginavam que era uma energia que estava lá no fim do horizonte. Então, muitas imaginações a respeito de Deus. Então, era preciso que alguém mostrasse que Deus existia. Aí nós falamos ontem, não sei, não foi ontem ou hoje ainda? Ontem nós falamos lá em Atos, né? Ontem, que lá em Atos, quando Paulo, se não me engano, foi Paulo? Falou, olha, nós somos geração de Deus. Então já foi uma descoberta muito grande. Nós somos geração de Deus. Então nós, Deus, se nós somos geração de Deus, se nós fazemos parte da geração de Deus, então nós não somos foi falado, gente, nós não somos um felino. Nós não somos um equino. Nós não somos um bovino. Um burrino. Hã? Um réptil. Então, por isso que não se admite, por exemplo, grosseria da nossa parte, estupidez da nossa parte, né? Você fala assim, você é um cavalo, né? Você é uma égua, né? Não se admite falar isso da gente, porque a nossa geração é diferente. Nós somos uma geração diferente. Nós somos um ser diferente, um ser racional, um ser que pensa. Nós somos um ser que tem sentimento, tem coração. O bicho também tem coração, mas esse coração que eu estou falando é assim, coração no sentido de amor. O bicho não fica, o bicho não tem essas coisas não, certo? Nós temos malícia. Nós temos inveja, nós temos orgulho, nós temos coisas assim que são próprias do ser, o ser que nós somos. Aí nós somos, né, eu estou fazendo assim uma reprise, todo domingo que a gente faz, né, pessoal, pro Zé, pessoal que só, né, Zé? Não, você não fica sabendo como é que foi. Então nós estávamos dizendo o seguinte. Pega um giz, eu esqueci a chave dali. Então, nós dizemos, olha, o que é Deus? O que é Deus? A pergunta foi, o que, não quem? Se perguntasse quem, talvez a gente responderia com mais facilidade. Quem é Deus? Jesus Cristo. Mas aí a pergunta foi, o que? Né? Não é assim? O que é Deus? Não é? Aí foi, nós falamos a poesia, a menina foi trazer a poesia, trouxe? Esqueceu, né? Depois ela vai trazer essa poesia. Como é que é o nome da poesia? Diz ela que o nome da poesia é?
Deus.
O nome da poesia é Deus, olha aí. E lá na poesia, diz assim, que Deus é maior que o mar, mais forte que o tufão, que mais? Lá fala assim, Deus é um ser, a mãe falando para o filho, meu filho, um ser que nós não vemos, é maior que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, né? Então, o que é Deus? O que é Deus? Então eu quero dizer assim, Deus não existia assim, não era, Deus não era revelado. Presta atenção, Deus era uma coisa assim muito abstrata. Deus era desconhecido. Aí Paulo, passando, encontrou um altar lá escrito, ao Deus desconhecido. Quer dizer, todo mundo sabia que existia, mas não fazia ideia do que era. Certo? Não fazia ideia do que era. Então Jesus, olhando as Escrituras, ele começou então a buscar a Deus. O que é buscar a Deus? Olha aí para você ver. Aí nós falamos no sábado também o seguinte: buscar-me-eis e me acharei. Então Jesus começou a buscar a Deus. Interessante, né? Menino, criança. E ele começou a buscar a Deus. E foi atrás. Lendo, pensando, meditando nos montes, nas madrugadas. Deus, o Senhor existe, né? Quem é o Senhor? Como que nós vamos saber? E etc, e etc. E ele foi atrás. E ele encontrou Deus. E ele encontrou Deus. Aí o que que ele fez? Aí o que que ele fez? Ele glorificou. Ele glorificou a Deus. Ele glorificou a Deus. Certo? O que significa isso? O que significa? Alguém poderia nos ajudar? Eu não gosto só eu ficar falando. Alguém poderia nos ajudar? Como que você glorifica uma pessoa? Como que você glorifica uma coisa? Certo? Como que você glorifica uma coisa, uma pessoa? Como, Adriano? Pega no microfone. Você acha que a Coca-Cola tem glória? Tem? É? A Coca-Cola é gloriosa? É? Mais do que o Goianinho? É? Mais do que... Vocês conhecem um... como é que chama? Maré? Baré. Quem tem mais glória, a Coca ou Baré? É Baré? É. Né? Quem tem mais glória, a Coca ou o Goianinho? A glória da Coca, da Coca-Cola, é no mundo inteiro. No mundo inteiro, você fala Coca-Cola, todo mundo conhece. Certo? E ela vem aumentando, cada dia que passa, a sua glória. As propagandas dela são maravilhosas. Tudo que faz dar certo. É um produto que já está, já encontrou, já tem lugar, tem espaço em todo mundo. Tem coisas que você faz e não alcança a glória, né? Tem coisas que ninguém às vezes conhece, existe, mas ninguém conhece. Por quê? Porque... Mas aí, Deus então estava assim: Deus, mas ninguém sabia exatamente o que era Deus. Está certo? Deus é Espírito, mas continuava vago. Deus é força, Deus é poder, Deus era isso, era aquilo. Então Jesus Cristo, o que ele fez? Ele glorificou a Deus. Ele fez, tornou Deus. O apóstolo Paulo falou: esse Deus que vocês servem sem conhecer, é Ele que eu vos anuncio. É Ele que eu vos anuncio. Então, como que Jesus glorificou a Deus? Como é que ele chegou ao ponto? O que que ele imaginou? Ele pensou logo o seguinte: ele foi buscando a Deus, ele foi buscando a Deus. E ele chegou à conclusão que Deus era poder, né? Que Deus era força. Deus, o que é Deus? Deus é amor. Deus é amor. Tem até aquela igreja que chama Deus é amor, né? Deus, Deus é Espírito, né? Mas Deus também é justiça. E foi acrescentando. Deus é tudo isso. Amém? Deus é força, Deus é poder, Deus é isso, Deus é aquilo. E ele, para glorificar a Deus, ele foi conhecer o poder de Deus. Ele foi atrás. Buscar-me eis e me achareis. Lá estava escrito. Eu sou Deus. E na lei estava escrito. Nos salmos estava escrito. Aquietai-vos, que eu sou Deus. Amém? Não, ó. Isaías 43. Antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou um Deus, só existe um Deus, e eu sou um Deus. E Jesus, como é que nós vamos fazer? Onde é que está esse Deus? E ele então foi para o monte orar, foi para os lugares orar. Como é que a gente busca Deus? E ele foi atrás, ele foi atrás. E pedir, conversar, orar, Pai, Pai, onde é que o Senhor está? Responde a minha oração. Fala comigo. Amém? Olha, eu estou aqui. Como é que eu vou medir a sua força? Como é que eu sei do seu amor? Amém? Ia para casa dormir. Cansado, triste. Ia para casa dormir. Levantava cedo. Certamente trabalhava pensando, né? Pensando, como é que seria o Espírito de Deus? Como é que seria o amor de Deus? Como é? Como que a gente vai conhecer a justiça de Deus? O que é justiça? Será que eu tenho justiça? Ou só Deus? Amém? E assim por diante. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, vamos colocar aqui. Como seria? Fala-se sabedoria. Provérbio fala muito da sabedoria de Deus. Como é que eu vou saber da sabedoria de Deus? E ele ia, e ele vinha, e ele ia, e ele vinha. Amém? E foi passando os anos, foram passando os dias. Amém? Até que chegou o momento, chegou a hora. Né, certamente que revelou para ele, olha, qualquer hora dessa você vai ter a surpresa. Qualquer hora dessa você vai ver quem eu sou. E onde eu estou. Qualquer hora dessa você vai ter a surpresa. Certamente Deus mostrou isso para ele. Que jeito? Que jeito? Em sonho, em visões, em sentimento. Ele estava buscando a Deus. Por que que ele é o caminho? Porque foi ele que achou. Por que que ele é o caminho? Gente, aí de trás, Vanilde, por que que Jesus é o caminho? Porque ele achou Deus. Aí lá está escrito, buscar-me eis e achareis, Viviane. Você vai me buscar e você me achar. É claro que você vai aproveitar o caminho que já existe. Concorda? E você vai seguir o caminho que já existe. Você vai andar no caminho que já existe. Que Jesus achou. Jesus descobriu. O que que Jesus descobriu? O caminho. O que que Jesus achou no fim desse caminho? Deus, ele encontrou Deus. Certamente, em visão, em sonho, de alguma forma, Deus mostrando, olha, qualquer hora, você vai saber. Qualquer hora, você vai descobrir. Aguenta firme. Eu imagino a ansiedade, eu imagino as lágrimas, eu imagino a luta, a tribulação, a resistência da família, a resistência do povo. Eu imagino a situação, as perseguições, as tentações da carne, etc. Homem novo, inteligente, porque burro não faz um trem desse, não. Homem novo, inteligente, sábio. Concordam? Ele, com toda a humildade, misericórdia, porque ele viu lá que Deus era manso, ele precisava ser manso, e assim por diante. Aí, de um casamento, e ele vai para o casamento, e ele é convidado para o casamento, e ele vai para o casamento com toda a simplicidade, com toda a humildade, andando por fora, o pessoal, os irmãos dele, todo mundo lá, né, no meio da festa, certamente, e ele, né, quietinho lá por fora, e a mãe, de repente, acontece aquele problema lá. Qual foi o problema? Falta vinho. Foi lá que ele disse? A mãe chega para ele, porque a mãe vinha acompanhando. A escritura, a mãe, ela guardava no coração desde a concepção dele. A mãe dele guardava tudo no coração. Esse menino. E ela acompanhava o jeito, os passos dele, a vida dele, né? E ela viu ele fazer muitas coisas lá em casa. Mas era uma glória interna, é uma coisa interna. E você sabe que feta não tem honra. Ele não tem honra em casa. E ele era profeta. Aí chega, então, aquele dia. Os irmãos dele, muitas vezes, falavam para ele, por que você não vai fazer essas coisas lá para o povo ver? Aí ele... A mãe dele chama ele, faltou vinho aí e tal, etc. Mãe, não é chegada? Eu não sei se chegou minha hora. Eu não sei se a minha hora chegou, mãe. Eu não vou arriscar isso, não. Né? Eu não sei que hora que vai chegar. Eu acredito no poder de Deus, mãe. Eu acredito na força de Deus. Mas eu não chegou, meu. Deus não falou nada comigo. Né? E aí, localiza lá para nós essa passagem. E aí ele vai e diz lá os empregados, olha, a mãe diz, olha, o que ele mandar vocês fazem. Quem sabe chegou a hora? Né? Quanto, João? 2?
João capítulo 2, versículo 1 até 1.
Então dê para nós? João 2 está aí, filho? João capítulo 2? É isso mesmo? Rapidinho, por favor.
E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava
tá,
ali...
tá meio baixo, não tá? Tá. Lê aqui.
E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Capernaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias.
Então ali começou
manifestar a sua glória.
E começou ali a mostrar, e começou ali a mostrar publicamente, aquilo que ele sentia, É de uma hora para outra, é de um momento para outro, é de um instante para outro. A partir dali, ele não teve mais sossego. A partir dali, começou então a vida pública de Jesus. Então, o que que ele mostrou ali, naquela hora? Ele começou então a, certamente, fez a oração: Pai, será que chegou a minha hora? Pai, será que eu posso fazer isso? Pai, o Senhor me autoriza a fazer isso? Eu vou, né, enche o negócio d'água e leva lá. E ele ficou esperando para ver o que ia dar. Pega a água, falou para os mordomos lá, pega a água e leva para o mestre sala. Amém? E ele levou em nome de Jesus. Leva isso lá. E o caboclo pegou, eles pegaram a água, ele pegou a água. Aí quando chega lá, no mestre sala, que eles entregam, a água não era água. Era vinho. Bem? E muitos outros sinais ele foi fazendo. Bem? O que que era aquilo? Uma demonstração de e assim por diante. Onde estava Deus? Aonde? Quem fez aquilo? Quem foi que transformou a água em vinho? Aí começou a luta. Quem fez isso? Foi eu? Ou foi Deus? Quem fez isso? E ele foi indo, certo? Depois vê o enterro, fica penalizado de ver aquela família, aquele povo chorando, etc. Tal, manda parar o enterro. Então quem estava fazendo aquelas coisas? E ele chega à conclusão, né? Aquilo que ele buscava, estava dentro dele. Aquilo que ele buscava estava dentro dele. Na pior das hipóteses, o que que ele disse? Eu e Deus somos um. Eu e o Pai somos um. Porque Ele está em mim. Ele está em mim. Eu não sou separado dEle, nem Ele é separado de mim. Eu e o Pai somos um. Deus está aqui. O que é Deus? Né? Então, tudo isso aqui estava dentro daquele homem. Tudo isso estava dentro daquele homem. Amém? Aquele ser. E hoje, se nós buscarmos a Deus, presta atenção, hoje, se nós não cansarmos, se nós insistirmos, se nós perseverarmos e buscarmos a Deus, o que, que nós vamos achar? Onde que nós vamos achar Deus? Aonde nós vamos encontrar Deus? Aonde? Só tem um lugar, meu irmão, para você achar Deus. Aonde? Em você. E aí diz assim, olha, Ele está em vós. Ele está em você. Amém? E às vezes nós estamos procurando onde Ele está. Ele está aqui, Ele está ali, onde Ele está, onde colocaram. Ele está em você. Amém? Aí fomos perguntando, foi hoje de manhã, não sei, quando é que você percebe que você o achou? Quando você percebe que você encontrou Deus? Você vai perceber que você começou a... Né? Hã? Você começa... Você, porque Deus cresce em nós, amém? Deus, Ele é formado em nós. Deus, Ele é edificado em nós. Eu vou buscar a Deus, eu vou encontrar Deus em mim. E na medida que eu estou caminhando, na medida que eu estou caminhando, eu estou aproximando dEle. Aí, o que que eu começo a perceber? Que eu estou esquentando. Lembra que nós falamos? Está esfriando, está esquentando, tem aquela brincadeira. Está esfriando, está esquentando. Como que eu sei que eu estou esfriando? Estou distanciando de Deus. Eu não tenho mais amor, eu tenho ódio. Eu não tenho mais misericórdia, eu quero que todo mundo se dane. Eu estou esfriando ou esquentando? Eu não tenho mais receio do pecado. Sabe, eu não tenho mais temor de Deus, eu estou esfriando ou esquentando? Estou esfriando. Mas quando eu tenho, aumenta o temor, aumenta o respeito, né? Aumenta o amor, a misericórdia. Eu estou me aproximando de Deus. Eu estou esquentando. Amém? Eu vou chegar lá. Eu vou transformar a água em vinho. Amém? Eu vou mandar parar o enterro. O que, que Jesus diz? Como é que ele falou? Obras maiores vocês vão fazer. Porque eu já posso ajudar vocês, porque agora eu estou no Pai, eu já entendi. E o Pai está em mim. Agora eu sei, eu posso te ajudar. Vai em frente, porque olha, né? Presta atenção nisso. Você percebe que você está aproximando de Deus. A natureza divina, a estatura do varão perfeito, a santificação. Por que você percebe? Porque está aumentando. Aumentando o quê? Você está aumentando o poder contra o mal. Poder contra o mal. Não é o poder de fazer o mal, mas o poder contra o mal. Aí nós falamos, você já é capaz de? Você já é capaz de quê? Hã?
Já é capaz de resistir àquilo. Por exemplo, uma roupa, né? Aquilo que você não...
Então você vai, o que você vai falar para a roupa?
Pode ficar quietinha aí que eu não vou te usar, não.
Então, ó, ela vai falar, opa, você acabou a sua vida, eu não uso mais você. Amém? Nem vou dar você para os outros, porque eu tenho pena da pessoa que usar você. Amém? Não uso você e não vou dar você para os outros. Acabou, você está perdida. Amém? Você me levou, quase me leva à maldição, mas não há de nunca mais levar ninguém, porque o seu fim chegou. Roupa maldita. Amém. É poder. Do que do contrário, por detrás daquilo existe um outro espírito que não é o de Deus, é incentivando você, atrapalhando você. Concorda? Atrapalhando você. Ele não quer que você chegue a Deus. Ele não quer que você chegue a Deus. Ele não quer que você adquira o poder de Deus. Ele não quer que você adquira a força de Deus. Aí você já é capaz de dizer a roupa. Amém? Você ter domínio sobre ela. Amém? Você já é capaz de desligar a televisão na hora que for necessário. Você é capaz de ter domínio sobre o computador e ter cuidado com o que acontece ali naquele trem maligno. Porque o mal está todo lado. O espírito da maldade, o espírito de Satanás, o espírito dos demônios, está tudo lado aí. E tudo o que eles querem é distanciar você de Deus, porque ele sabe que o caminho é esse. Amém? Então você vai perceber que a sua justiça, a sua capacidade de suportar, a sua sabedoria vai crescendo, vai crescendo. Vai aumentando. E aí, até que eu, Rocine, eu e ele, o Senhor, sejamos também um. Amém? Então a gente não cansa, a gente não para, aí a gente não desanima, e aí a gente não tem preguiça, e aí a gente não tem mau humor, a gente não tem, se vem, a gente rechaça logo. Porque Cristo, que está sendo formado em mim. Amém? Então, essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Levar você a Deus. Qual é a obra de Deus? Fazer de você um filho de Deus. E as provações não são maiores do que o ser Deus. E a luta e as tribulações, e nada, amém? Pode impedir a gente de chegar. Amém, gente? Então nós estamos lendo aqui. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o viticultor. Toda vara em mim, aí nós estamos falando do evangelho, nós estamos falando do caminho, nós estamos falando. Deus quer dizer para você, ó, faz assim. Aí eu vou chegar aqui, você, né, Daniele, o Lucas, o caminho é esse. Não insista em tomar outro caminho, não. O caminho é esse. É uma vara que em nós, em mim, é uma vara, é um galho ligado a nós aqui. Amém? E essa árvore aqui tem produzido fruto. Aí nós citamos o caso ali da Margaritinha. Nós citamos, tem muitos casos aqui que prova que essa árvore é uma árvore boa. Essa árvore aqui é uma árvore boa. Então, o galho que não der fruto nessa árvore aqui, o problema não é do tronco, o problema não é da árvore. Então, todo galho que estiver ligado a nós aqui tem que produzir fruto. Que fruto? Né? Ele tem que ter um poder, não tem, Godoy? Ele tem que ter poder. Porque ele está ligado a nós. Amém? Você concorda? Ele está aqui, ó. O Senhor está aqui. Da mesma forma que ele estava lá em Jesus, ele está aqui. Amém? Nós estamos imitando Jesus. Nós estamos imitando o que Jesus fez. Nós estamos exatamente fazendo aquilo que Jesus ensinou. Para ter Deus. Porque o que nós queremos é Deus. Olha aqui. Nós queremos é isso. Nós vamos ajudar você, nós vamos incentivar você. Mas você vai ter que ter força. Nós vamos incentivar você, mas você tem que ter poder. Amém, gente? Toda vara, todo ramo, você tem que ter misericórdia. Você tem que ter misericórdia. Não, eu não preciso ter misericórdia. Porque eu tenho. Eu não preciso ter sabedoria. Porque o Júnior tem sabedoria. Todos nós vamos ter que ter sabedoria. Amém? Uns mais, outros menos. Porque a árvore tem um tronco aqui bem grosso, tem um outro pequenininho aqui, ó. Então, esse aqui tem muita. Esse aqui tem menos, esse aqui tem menos ainda. Mas todos eles têm. E na medida que vai crescendo, daqui um pouquinho nasce outro aqui, ó. Você tem que ter misericórdia. Porque alguém vai nascer de você. Você tem que ter amor. O amor com que Cristo nos amou. O mesmo amor com que Jesus amou a mim. Eu tenho que amar vocês. A mesma vida que Ele deu por mim, eu tenho que dar por vocês. E vocês não vão ter que dar para ninguém, né? E vocês não vão ter que fazer nada. Vocês vão ter que ficar sentando só, mamando. Vocês vão ter que fazer tudo do mesmo jeito. Você concorda? Todos nós vamos ter que fazer. E quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Amém? Saiu o semeador a semear. A semente caiu assim. Então, quanto mais rápido, mais garantia você tem. Quanto mais rápido, mais força você tem. Quanto mais você crescer, melhor. Porque quando vier o vento, quando vier o fogo, quando vier as dificuldades, são aqueles que não cresceram que sofrem mais. Quando vem a dificuldade, quando vem a tempestade, são aqueles que não deram crédito e não cresceram. E o fogo queimou a plantação rasteira, mas não queimou aquela árvore forte que estava lá. Amém? Não é isso? Deu para entender o que é Deus? Aonde Deus está? Amém? E aí? Jesus não glorificou quando ele transformou água em vinho. Amém? Quando ele disse ao ladrão: hoje você vai estar comigo. Quando ele mandou o morto levantar. Quando ele curou o enfermo. quando ele salvou a mulher daquela situação difícil, né? Quando ele deu comida para quem não tinha comida, quando ele recebeu os pecadores e cuidou deles, ele glorificou. E nós vamos glorificar Jesus. Amém? Agora, quem vai glorificar Jesus? Nós, tendo misericórdia, recebendo os pecadores, dando a vida uns pelos outros. Então, cuidado, para que o inimigo, o diabo, não impeça você, não atrapalhe você, não dificulte o caminho que você anda. Amém? E Cristo, então, será glorificado em nós. Aí, quando nós tivermos, Pai, eu corri a carreira que foi proposta a mim, eu combati, o Senhor viu, eu lutei. Talvez eu não tenha chegado à glória que o Senhor teve, quando o Senhor transformou a água em vinho. Talvez eu não tenha chegado, Pai, à glória que o Senhor teve, quando o Senhor parou o enterro e mandou o morto levantar. Mas eu corri, eu lutei, eu pelejei. O Senhor viu que eu me esforcei. Amém? Não sei qual é o meu lugar na árvore. Mas, amém? Será que eu dei fruto, Senhor? Senhor, será que o meu fruto foi bom? Será que eu fiz alguma coisa para te agradar? Amém? E vou morrer tranquilo. E vou morrer. Amém? Porque combati o bom combate. Porque corri a carreira que me foi proposta. Eu aproveitei o tempo. Eu busquei. Eu busquei a Deus. Eu busquei a Deus. O que é buscar a Deus? É isso. Eu queria toda a sabedoria de Deus. Eu queria toda a justiça de Deus. Eu queria ser santo, perfeito. Né? Eu corri. E ele é testemunha. Amém? E eu o glorifiquei. Amém? Amém, gente? Amém. Deus abençoe vocês. Nós estamos encerrando. Deu para entender? Não é assim? É assim, Fernanda? Você acha que é assim, Fernanda?
Amém.
Assim, Dora? É.
Assim mesmo, amém.
É assim, não é assim?
Amém, é. Não, sim, é.
Você está convencida disso? Que é desse jeito mesmo? Você acha que tudo que Deus tem falado conosco ao longo dos tempos, tem nos... realmente a entender isso aqui, mesmo com o microfone falando?
Tem sim, tem mostrado o que ele é, né? O que ele pode fazer.
Quer dizer que toda palavra que foi falada aqui ajudou a gente chegar a essa conclusão?
Ajudou muito, ajudou.
Amém, amém, filha?
Amém. Amém. Isso. Não, temos que esforçar, né? Para adquirir o poder de Deus, para tornar um com ele.
Não é? Se você tiver um pouquinho, disse, olha, eu quero pelo menos as migalhas que caem da mesa. Amém, amém, mas também está acabando. Viu, irmã? Ó, não... A gente não vai querer que esse raminho aqui, Godoy, tenha a mesma força que esse aqui tem, concorda? Nós não vamos querer, não vamos imaginar que uma outra plantinha que está nascendo tenha a mesma estrutura que tem a outra. Mas ela tem poder, sim. Ela está ali, ela tem poder. Como nós falamos, se você não tem poder para parar o enterro, né? Mas tem poder sobre a roupa. Não é verdade? E assim por diante. E assim por diante. Amém? Adriana, suas considerações aí.
A gente vai aproximando de Deus, né? A gente vai esquentando, vai adquirindo mais poder, mais força, né? Mais misericórdia. E Deus vai sendo gerado, né? Até que eu e Ele sejamos um, né? Então, até que Cristo seja formado em mim, né? Então, é aos poucos, né? Se hoje eu já tenho domínio sobre a roupa, eu estava comentando aqui com ele, já é uma grande coisa, né? Porque no mundo hoje é muito difícil, né? Tudo é para te levar a usar como as pessoas usam, né? A agir como todo mundo age. Então, se você já tem um domínio sobre a roupa, sobre a televisão, já é uma grande coisa, né? Então, aos poucos, hoje já é capaz disso, amanhã já é capaz de outra coisa, né? Então, vai caminhando, aproximando, né? Até que Deus possa ser glorificado, né? Possa ser visto através de mim. Amém.
Amém, amém, Zé.
Para encontrar Ele, né? Porque quando a gente encontra Ele, nessa luta que a Adriana estava falando, quando a gente encontra mesmo, a gente encontra tudo aquilo ali, então as outras coisas ficam todas menores. Então, por isso que você adquire força suficiente para poder contra as outras coisas. Porque Ele é maior do que todas as outras coisas. Então, a nossa luta é para encontrá-Lo. E o mundo, o diabo, ele justamente luta contra isso.
Mas, para não deixar uma dúvida aí, porque às vezes pelo jeito que você falou, pode gerar uma dúvida. Nós estamos no caminho, nós estamos na direção, nós estamos na árvore. Né? Não é isso? Então, nós temos força, temos. A nossa força pode ser pequena em relação à força do Pai. Mas você já tem força. Você tem força para vir na reunião. Tem gente que não tem força nem para reunião, sabia? Eu mesmo já conversei com muitas pessoas, eu gostaria de ir, mas eu não tenho força. Só se o Senhor viesse me buscar. Eu já busquei muita gente. E interessante que quando a pessoa começa a faltar uma, duas, vai perdendo mais força. Então você tem força para vir. Você tem força para poder pegar um violão e louvar a Deus. Você tem força para abrir umas escrituras e meditar nela. Porque a gente vai, senão nós perdemos. Nós não temos mais força para nada. Não tem mais força para fazer uma oração. Né? E aí você vai perdendo. Eu não tenho mais força. Força, poder, autoridade. Amém? Cristo é edificado, né? Ele vai crescendo em nós. Ele vai sendo edificado em nós. E esse é um trabalho da igreja. A semente, quando ela cai em você, é uma semente de Deus. Vai nascer em você, cai em você, é uma semente de Deus. O que vai crescer em você? Deus. Cai em você, é uma semente. O que vai crescer em você? É Deus. Claro que o inimigo não quer. Não quer. Porque você vai glorificar a Deus. Você vai mostrar que Deus existe. Você vai mostrar que a glória de Deus existe. Você vai mostrar que Deus está realmente em nós. Nesse ser que Ele criou para o louvor da sua glória. Tem uma música que fala nisso? Hã? Tem? Canta ela para nós. Como é que é? Eu não lembro direitinho. Lembra da música? Certo, Júlio? Então, olha, como você falou, difícil é acharmos o que nós já temos achado. Eu acredito que nós temos achado. Porque ele tem dado testemunho. Ele tem dado testemunho de que nós estamos no caminho. Esse dia eu achei interessante ter uma visão aí, mostrando, eu ainda falei para Juliana, o que me alegra, o que me dá força, é saber que nós estamos no caminho. E o caminho é Jesus, e Jesus é Deus. Amém? E a minha força aumenta, e a minha força cresce, né? A minha esperança renova, e todo dia nasce uma folhinha nova, nasce um raminho novo. Cada vez que o Senhor me revela uma coisa, cada vez que o Senhor traz uma palavra, a igreja encontra, não é não? Essa igreja não cresce. Você percebe pela amém, que, né, que todo mundo... Essa igreja não cresce? Aê! Cresce. Na verdade, ela tem passado lutas, tribulações, muitas. Mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nessas horas. Amém? Amém? Aleluia, aleluia. Não tem como segurar o povo de Deus. Não tem como segurar a casa de Deus. Amém? Como é que é a música? Hã? Pois é. Como é que é lá? Amém. Amém, Duan? Acabou? É isso mesmo? Reforça alguma coisa. Isso mesmo. Amém. Então vamos, enquanto o Andy pensa na música ali, põe música. Como é que é a música?
Fui criado para louvor da sua glória.
Ó.
Sou imagem e semelhança de Jesus.
Olha que coisa bonita.
Quero dedicar a Ele o meu louvor, o meu viver. Aleluia.
Pois é, às vezes a gente canta sem entender, né? A gente canta, às vezes, sem saber o que que está cantando. Que coisa, mano. É você não, é. Amém? Amém. Não, amém. Amém. Olha, vamos botar a música ali, vamos cantar essa música. Fui criado para o louvor da sua glória. Sou imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Amém? Assim é que nós vamos revelar Deus ao mundo. Assim é que nós vamos mostrar ao mundo que Deus existe. Do contrário, Deus será desconhecido. Do contrário, Deus vai continuar desconhecido. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai querido, nós que fomos criados para o louvor da sua glória, somos imagem e semelhança do Senhor, temos tudo para manifestar, temos tudo para manifestar, nos foi dado tudo o que diz respeito a Deus. Tudo que diz respeito a Deus está sendo oferecido a nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós saibamos a importância que tem esquecer de nós mesmos e buscarmos a Deus. Porque Deus é maior do que nós. O poder de Deus é maior do que o nosso poder, a força. o amor de Deus é maior do que o nosso. O Espírito de Deus é mais perfeito, poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos tem mostrado, revelado, ensinado. Obrigado, Senhor, porque nos está sendo dada o direito, a esperança de achar e encontrar o melhor de Deus para as nossas vidas. Oh, amém, Jesus, amém, amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Que as palavras da minha boca nem o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti. Que as minhas mãos sejam santas. Que o meu corpo, Senhor, seja santificado ao Senhor. E toda a honra e toda a glória realmente sejam dadas a Ti, Senhor. Nós te louvamos. Nós queremos, Senhor, realmente glorificar o Senhor com a nossa vida, com o nosso viver. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Nós queremos aproveitar nessa oportunidade, Jesus, e colocar a vida do filho da irmã Geni como igreja, com o povo de Deus, com aquilo que nós alcançamos. Quiséramos no Senhor poder dizer a ele neste momento que ele estivesse dispensado dessa cirurgia, que ele estivesse curado. Nos falta coragem, nos falta força. Nos falta, Senhor Deus, intrepidez, às vezes fé. Mas podemos pedir ao Senhor que ande o seu anjo, que envie a Deus na sua misericórdia um anjo do Senhor, né, e coloque sobre ele a tua mão, livrando de todo o mal, sarando, curando da sua enfermidade. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Em nome de Jesus pedimos a bênção. E em nome do Senhor eu o abençoo. Para a glória do Senhor, Jesus. Para a glória do Senhor. No leito da enfermidade eu o abençoo. Em nome do Senhor, Jesus. Amém. Amém.
Anseia pelas águas, eu anseio por Jesus em meu viver. Meu espírito se alegra em louvar. Aleluia. Como a corça anseia pelas águas, eu anseio por Jesus em meu
viver. Se você tem esse desejo, se você tem esse anseio,
Espírito,
eu quero glorificar o Senhor.
Louvar,
como a corça, né, anseia pelas águas.
Aleluia. Oh, Jesus. Fui criado para louvor da sua glória.
Eu quero ser bom.
Sou a imagem e semelhança de
Jesus. Eu quero mostrar Jesus que o Senhor é a verdade,
quero
é o caminho.
Quero dedicar a Ele o meu louvor e o meu viver. viver. Aleluia. Aleluia.
Amém. É glorificar a Deus.
Tu és inspiração do meu viver. É o Cordeiro que o livro abrirá. É o meu sábio escolhido.
Ah! estamos encerrando em nome de Jesus. Abençoa seu irmão, né? Dá um abraço, deseja.